As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Nunca é demais recordar, está proibida a realização de queimas de sobrantes, determinação em vigor até 30 de setembro próximo, salvo a orientação em contrário. Recorde-se que já está em curso o período crítico associado aos incêndios rurais, o que se traduz na aplicação de uma série de medidas, dentre as quais a realização de queimas, assim como a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, tal como não se pode lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal. É proibido fumigar ou desinfestar-se em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivo de retenção de fagulhas. Há 16 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo, 5 das quais em Orém, 4 em Abrantes e Torres Novas e 1 nos concelhos de Constância, Mação e Tomar. Estão em causa, no total, 13.279 contágios, dos quais 171 ativos. Neste recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, registro para boas notícias, precisamente a alta concedida a 63 pessoas, agora numa globalidade de 12.737 recuperações, a alimentar 379 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 44, seguindo-se Orém com 33 e Torres Novas com 21. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.096 infecções, 2.980 recuperações, 83 óbitos, 33 infecções ativas. Tomar 2.546 casos, com 2.470 recuperados, 56 óbitos, 20 infecções ativas. Torres Novas, 2.043 casos, 1.962 recuperações, 60 mortes, 21 infecções ativas. Abrantes, 1.661 infectados, 1.548 estão curados, 69 mortes, 41 infecções ativas. Entroncamento, 1.140 infecções, 1.113 recuperados, 23 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.061 casos, 1.013 recuperações, 39 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Mação, 438 infecções, 420 recuperados, 15 óbitos, 3 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 282 casos, 266 dos quais dados como curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Sardual, com 205 casos, 195 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. E Constância, 197 infecções, 174 das quais recuperadas, 3 mortes, 20 infecções ativas.
Rádio R, informação.
Sem surpresa, os concelhos de Constância e Sardual fazem parte dos territórios com medidas restritivas no âmbito do atual contexto pandémico, sendo que a Vila Poema, por exemplo, está num patamar muito elevado em virtude dos mais de 700 casos por 100 mil habitantes. Já o Sardual, com 177 casos por 100 mil habitantes, repete a presença nas medidas aplicadas ao escalão elevado. Apesar da diferença na avaliação, tanto Constância como Sardual estão agora condicionados à proibição de circulação em espaços e vias públicas no período compreendido entre as 23 horas e as 5 da manhã. No que diz respeito à Vila Poema, as restrições são assim mais condicionantes, a exemplo de restaurantes, cafés ou pastelarias, que só podem ficar abertos até às 23h30 aos dias da semana e até às 15h30 aos fins de semana, no interior com um máximo de 4 pessoas por grupo, sendo que na esplanada esse número aumenta para 6. O teletrabalho é obrigatório, assim as atividades o permitam. Entretanto, numa comunicação à população, Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, classificou este momento como difícil para todos, pelo que apelou à responsabilidade individual de cada um. Os comportamentos são fundamentais para ultrapassar esta situação, reforçou Sérgio Oliveira, que deixou claro que não é possível ter forças de segurança em todas as ruas, habitações, mas ainda assim o autarca confirma que solicitou ao comandante da GNR a intensificação da fiscalização no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Santarém está a reforçar a sua preocupante tendência de pior território do distrito no âmbito da pandemia em curso. Nas últimas 24 horas foram detectadas mais 7 infecções, no total de 73 contágios em curso. Os números são ainda mais preocupantes se tivermos em consideração as pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 379, numa globalidade de 866 na Luzira e do Tejo. Aliás, nesta região já se contabilizam 13.440 infecções, 199 das quais ativas. Para além de Santarém, registro para Rio Maior com 54 e Cartacho 24 como os concelhos com maior dose de preocupação.
Rádio R, informação.
O Comando Distrital de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve em flagrante 9 pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 35 anos por tráfico de droga e posse de armas proibidas nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos e Peniche, no âmbito de uma investigação que decorria desde outubro de 2020 e que incidiu numa rede de tráfico de droga. Os militares da GNR apuraram que os suspeitos, uma mulher e 8 homens, atuavam de forma organizada, vendendo os estupefacientes, sobretudo nos concelhos referidos. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a 35 mandados de busca, 20 domiciliárias e 15 em veículos, resultando na apreensão de 1.536 doses de cannabis, 15 de cocaína, 4 de MDMA, 3 veículos, 1 suqueira, 1 arma elétrica, 9 telemóveis e 9.380 euros em numerário. No decorrer da ação, foram ainda identificados e constituídos arguidos mais 3 indivíduos por tráfico de drogas. Américo Costa, candidato do Chega à Assembleia Municipal de Tomar, esteve na ERTE para mais uma entrevista dedicada às eleições autárquicas, que, é oficial, irão decorrer a 26 de setembro. O conhecido ambientalista explicou as razões que o levaram a assumir este desafio. Ele, que há 4 anos foi candidato à presidência da Câmara pelo Partido Trabalhista Português. Américo Costa defende assembleias descentralizadas e não hesita em criticar a forma como decorrem as atuais sessões, sublinhando que a população merece mais.
Concorro a estas eleições mais uma vez, agora diretamente à Assembleia Municipal, que esse foi sempre o meu grande objetivo, porque eu tenho a minha vida profissional e, como todos sabemos, na Assembleia Municipal não se ganha praticamente nada, ninguém vive daquilo. E o que está ali é trabalho, esforço e dedicação pelas nossas causas. E as minhas causas quem são? São os tomarenses, é o ambiente e é o nosso rio, que, como todos sabem, o rio é a minha paixão e faz-me mover montanhas. Sabes que eu nunca tive medo de nada, nem tenho. As pessoas tratam-me. Senti no Facebook, disseram assim: epá, você não faça isso, Américo. Olha, que agora vai perder clientes. Isso tudo. Eu tenho várias empresas. Aquilo que tinha a fazer, acho que já fiz. Por isso. E sinceramente, acho que ainda ganhei mais amigos. Apesar de alguns me terem avisado: epá, estás no Chega e tal. Mas eu, em 5 minutos, faço-os mudar de opinião em relação ao Chega. É o que eu vos digo, o Chega não é um partido de extrema-direita. Eu não considero o Chega de extrema-direita. Eu considero o Chega um partido de direita liberal.
É uma medida do governo que já está em vigor. Os funcionários públicos que optem por trabalhar no interior do país recebem um incentivo de 4,77 € por dia e mais 2 dias de férias por ano, ao abrigo de uma portaria publicada em Diário da República. Este foi, aliás, um dos temas em análise no recente Médio Tejo em revista da ERTE, programa que conta com as presenças dos deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República no círculo de Santarém. Hugo Costa, por exemplo, disse estar em causa uma boa medida.
Bem, nós que queremos que as pessoas fiquem no interior, temos que criar condições, temos que os apoiar e ir para o interior do país. Eu acho que esse tipo de medidas são positivas, independentemente de depois poder sempre debatir se os valores são corretos, se não pode haver algum tipo também de injustiças, etc. Mas eu julgo que seja com medidas efetivas e as pessoas precisam, para tomar uma decisão na vida, de passar para o interior, além de ter melhor qualidade de vida no interior do que no litoral, porque logo à partida também se passa isso. julgo que este tipo de medidas são sempre positivas e que devem ser sublinhadas, e eu julgo que apoiar a fixação de pessoas no interior, naturalmente as pessoas precisam, para ir para tomar essas decisões, muitas vezes precisam de algum tipo de apoio, o apoio financeiro é sempre algo que deve ser equacionado, e por isso acho que é positivo, acredito que seja positivo.
Duarte Marques diz que ninguém pode ser contra este tipo de medidas, ainda que tenha admitido alguma injustiça para quem já está no território.
Ninguém pode ser contra este tipo de medidas, pode ser até um bocado injusto para quem já lá está.
Claro,
a verdade é que quem vem para o interior e tem um salário, por exemplo, na função pública, é muito melhor ser funcionário público no interior do que no litoral, sobretudo em Lisboa. O custo de vida é muito menor no interior do que é em Lisboa e o rendimento é o mesmo. Portanto, já aí é uma boa oportunidade. Eu sou um bocadinho contra este tipo de incentivos. Vejo mais como um reconhecimento do esforço que as pessoas fazem para mudar. Agora, eu acho que isto não resolve nada, porque não é com um tipo de pequenas políticas que vão dar mais uns trocos a cada pessoa que as pessoas se mudam para lá. Ninguém vai mudar para o interior por causa deste incentivo. Ninguém vai fazer esta mudança de vida por causa disso.
Coloco-me no papel do funcionário público que já está no interior.
Pois é,
não, nós temos isso, nós temos que há esse sentimento natural de injustiça, mas também.
Porque essa pessoa, esse funcionário público, vem trabalhar ao pé de mim, se calhar vem fazer as mesmas funções e ganha mais do que eu.
Eu
já estou no interior.
Eu diria que esse tipo de estímulos deve fazer sentido, por exemplo, no caso de profissões onde não há oferta.
Sim.
Se um médico que deixa de estar em Lisboa para ir para o interior, eu admito que seja que receba um incentivo. Porquê? Porque é a única forma dele ir para lá.
E muitas vezes as próprias câmaras
oferecem casa, etc. Parece-me um mau princípio, porque depois vai ser discriminatório. Até porque é injusto para quem lá está, se ela até trabalha mais, está mais...
Mais refinada,
é mais empenhada.
Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Esta máxima de Miguel Borges, presidente da Câmara de Sadoal, ganhou mais propósito com a inauguração da reabilitação da piscina municipal, um espaço que ganhou, assim, uma nova dinâmica, mais apelativo e funcional, preparado para todos os públicos, com uma capacidade atrativa invejável. Esteve em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros, obra considerada como de extrema importância por Miguel Borges.
Vamos realmente inaugurar esta obra de reabilitação que tem origem no programa BEM, um programa do Governo para beneficiação de equipamentos municipais e um investimento na ordem dos 411 mil euros, sendo 180 mil euros comparticipados pelo Governo, uma obra de extrema importância. Não aquilo que vamos ver. O que é visível é claro que há o embelezamento da piscina, todo esse trabalho de embelezamento, mas mais importante ainda é a eficiência de um recurso fundamental, o bom uso desse recurso fundamental chamado água, que é um recurso finito e que realmente temos que o tratar bem. E aquilo que acontecia à nossa piscina tinha realmente perdas de água enormes. Por isso há um grande investimento nesta obra, mas é um investimento que está escondido. Está no chão, está na casa das máquinas, que é a grande fatia, o grande bolo, mas é a parte realmente muito, muito mais importante desta obra. E realmente, se não fosse esta situação e o programa BEM, dificilmente conseguiríamos atingir este objetivo, que é muito bom para a nossa vida, para a vida de todos nós.
A inauguração contou com a presença de Jorge Botelho, secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, que explicou os moldes desta intervenção na sequência de uma candidatura aprovada por ter mérito, deixou claro.
Houve uma altura que houve uma candidatura, essa candidatura corre pela Secretaria de Estado, que eu neste momento tutelo, a Secretaria de Estado da Descentralização e Administração Local e através da DGAL. A candidatura foi contemplada, ela tinha um determinado valor a 50%, a Câmara acabou por investir um pouco mais, mas o valor da contribuição pública foi 180 mil euros. Ela só foi aprovada porque tinha mérito, isso quer dizer que era necessária. O interior pode não ter praia, mas tem um conjunto de equipamentos, entre os quais a piscina, que seguramente vamos ter de requalificar. Isso também não é mal nenhum, antes pelo contrário, não é propriamente uma coisa extraordinária, mas obviamente não é mau dinheiro. O interior tem ocasiões, potencialidades enormes. Felizmente hoje os autarcas portugueses, em determinada altura, começaram a dar uma nova visão ao interior. Não é a lamentação, é a oportunidade. Nós sabemos qual é a carga acumulada. Sabemos que há desertificação. Sabemos que há pessoas que vão para o litoral para estudar e depois já não regressam. Sabemos que há um conjunto de circunstâncias que faz com que o interior seja um pouco mais despovoado. Mas agora este governo, se calhar outros anos, estão a tentar ter estratégias.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta será a minha última nota do dia, englobada neste ciclo de intervenções na Rádio S, iniciado no passado mês de janeiro, com o apontamento tempos difíceis, complexos e desafiantes. Estávamos em véspera das eleições presidenciais, no momento em que a evolução da epidemia criava uma situação grave de saúde pública, que se veio a acentuar, e em que ultrapassá-la com sucesso era a batalha prioritária que era necessário vencermos. Infelizmente voltamos hoje, passados 6 meses, a viver uma situação pandémica muito preocupante, em que testar, rastrear, vacinar com celeridade e fortalecer o Serviço Nacional de Saúde continuam a ser a resposta que se impõe e, uma vez por todas, assumir. Ao longo destas 12 notas do dia, fui abordando e colocando em cima da mesa temas os mais variados que considerei merecerem reflexão. Uns mais de cariz nacional e outros, a maioria, diretamente relacionados com as coisas que marcam o presente e são estruturantes para o futuro do nosso concelho. Foi assim que assinalámos a celebração do Dia do Estudante e o Dia Nacional da Juventude Trabalhadora, porque a juventude, a valorização dos jovens trabalhadores e a educação são decisivos para o futuro de cada povo. Neste âmbito, e ainda em fevereiro, abordámos a necessidade de retomar o ensino presencial, defendendo que essa decisão era uma prioridade. Também a empresa Tejo Ambiente foi tema em 2 notas do dia, uma transmitida em abril e outra em maio. É um assunto que já tinha abordado por outras 2 vezes em 2020. Em causa, o prejuízo de mais de 2,2 milhões de euros apresentado pela empresa nas contas de 2020, dos quase 813 mil euros de subvenção que o município de Tomar foi obrigado a transferir dos seus cofres para os da Tejo Ambiente. Na última Assembleia Municipal, realizada a 30 de junho, foi aprovada uma auditoria externa à gestão da Tejo Ambiente. Entretanto, os prejuízos verificados no primeiro trimestre de 2021 já ascendem a algumas centenas de milhares de euros. Finalmente, durante estes 6 meses, 6 das minhas notas do dia abordaram questões que estão relacionadas com o caminho que o Conselho vem trilhando e a necessidade de avaliarmos se a opção que está a ser implementada é a mais acertada para ultrapassarmos os pontos fracos que minam a construção do nosso futuro coletivo. Abordámos nesses apontamentos o futuro alicerça-se hoje a propósito do Dia da Cidade. Combater a desertificação no concelho. Contar com ferrovia para o futuro do concelho. Valorizar a cultura, uma opção estratégica a pensar no desenvolvimento do concelho. Serviço de urgência médico-cirúrgico do Hospital de Tomar, um requisito indispensável para recuperar o aparelho produtivo do concelho. E a importância da agricultura e das florestas no desenvolvimento equilibrado do nosso concelho. Uma última palavra de agradecimento ao Zé Rogério pelo convite que me fez e ao Vítor Molenas pela sua paciência e profissionalismo. Foi um gosto estar com os ouvintes da Rádio F.
Rádio F, a primeira a informar. Estas e outras notícias em radiof.pt.